Souto, o que é uma rádio comunitária?
Bom, Rodrigo, primeiro eu não vou falar para você porque você está há muito tempo nessa estrada, então você ajudou a construir, né, essa questão de rádio comunitária. Rádio comunitária não é só rádio, ela não é só equipamento, ela não é só radiodifusão. Ela é um instrumento, né, que veio a partir de um conceito de comunicação. Né? E qual é o conceito de comunicação? É um conceito de comunicação contra-hegemônica, né, que fizesse contra a contra-hegemonia com o meio comercial, que é centralizador, verticalizador, excludente. Né? Então a radiodifusão comunitária veio num conceito contra esse conceito de radiodifusão comercial. Então ela tem um tripé que é facilmente identificável. Primeiro, ela é sem fins lucrativos para evitar a concentração na mão de poucos, né? Porque não gerando lucro não vai ter o olho grande para poder ser proprietário. Ela tem que ser coletiva, né? Ela tem que ser plural, ou seja, a sua programação tem que representar todas as manifestações de pensamento, de estética e de organização da própria comunidade, ou seja, todos, eu estou falando todos, não estou excluindo nenhum, né, não posso excluir, inclusive o setor produtivo, e ela tem que ser gestão pública, ou seja, ela tem que ser aberta à associação de todo cidadão e cidadã da localidade onde ela está. Todo mundo tem direito de ser associado à rádio, lá preencher a ficha de filiação e participar da sua manutenção para garantir a autonomia e independência, né, em relação aos poderes econômico e político. E também através de um conselho comunitário com no mínimo 5 segmentos. Né? Quem é que representa esse segmento? São as entidades representativas desse segmento. Então você pega o segmento estudantil, o segmento da educação, o segmento da saúde, o segmento da agricultura, o segmento dos esportes, o segmento do religioso. Então pega vários segmentos da comunidade e compõe um conselho comunitário que é responsável pela aprovação da programação. Então esse é o beabá, né, grosso modo seria o conselho de radiodifusão comunitária.
É muito diferente de uma rádio comercial, né?
É diferente porque o objetivo, o conteúdo da radiodifusão comercial, ela é ditada pelo departamento comercial, né? Você veicula o que dá lucro para a rádio. Né? São os jabás, né, que ele fica repetindo até que você acabe aceitando aquilo como bom e começa até cobrar aquele produto que está sendo veiculado. E aqueles que têm condições de pagar, por exemplo, você vai lá, porque se você pagar, você com certeza vai ter seus direitos ou seus interesses defendidos pelas emissoras contra os interesses da coletividade, inclusive da municipalidade ou da comunidade. E na rádio comunitária, não. A rádio comunitária, o poder vem da própria população, ou seja, é abrir voz para a diversidade. Ela tem que ser, o principal dela é você garantir a diversidade na programação. Diversidade de ideias, diversidade, né, de posições políticas, diversidade de posições religiosas, econômicas e organizativas na própria comunidade. Então esse é o diferencial entre um e outro.
Como está o movimento das rádios comunitárias hoje a nível nacional, aqui no território nacional?
Olha, nós hoje já podemos nos dar, né, o direito de falar em nome só de rádio comunitária, de nós nos organizarmos corporativamente. Por quê? Nós já temos 4.263 emissoras autorizadas, fora as que não estão autorizadas ainda, que estão atuando. Então nós já temos cerca de 4.200 autorizadas em todo o país, havendo algum desequilíbrio, né, mais para o sul e sudeste, a região norte e nordeste com menos emissoras. Aqui em Minas Gerais, né, nós já temos cerca de 700 emissoras autorizadas, que é um universo, né, quase que continental, né, quase de países por aí. Né, é um absurdo.
Uma coisa é a Zona da Mata, outra coisa é o norte de Minas, tudo.
É uma coisa fantástica, que pode propiciar, inclusive, o fortalecimento da identidade cultural do mineiro, né, Uai?
Verdade. O que você achou hoje do encontro aqui no sul de Minas, essa nossa região, que até abrangiu um pouquinho do pessoal de São Paulo também, já que a gente está aqui na divisa, né? O pessoal fala que a gente é mineirista ou então paulisteiro, né? Ou é mineirista ou paulisteiro. O que você achou desse encontro? Por mais que seja pequeno, mas assim, essa necessidade de fomentar esse tipo de comunicação aqui na nossa região.
Olha, nós temos, você sabe, tem aquele lance seguinte, sabe que a vida surgiu de um micro-organismo que surgiu no oceano, né, e os evolucionistas, né, nos trouxeram esse micro-organismo até as nossas formas mais evoluídas de ser vivo, né. Então, esse aqui é uma semente, né, uma semente que eu acho que surgiu e caiu na terra fértil, porque as pessoas que participaram, as rádios que vieram aqui da micro-região, né, de São Sebastião do Paraíso, né, que é a micro-região geográfica e geopolítica aqui, em que Guaxupé está colocada, né, surge com o Abraço Guaxupé, né, que vai ficar responsável por esses municípios dessa micro-região, e aí nós temos certeza de que isso vai fortalecer, né, o estado de Minas a partir dessas sementes que nós estamos plantando por essas micro-regionais. E aqui é um caso desse.
A Abraço já está com quantos anos, Sotre?
No dia 25 de agosto, completa 15 anos de fundação. Ela foi fundada em 1996, assim como foi criada a Rádio Guaxupé, que vocês estão de parabéns, nós vamos fazer aniversário junto, Abraço Guaxupé. A rádio que eu dirijo também, que surgiu em 96, né, e são 15 anos da construção do movimento. Nós surgimos antes da existência da rádio comunitária, né, do serviço de rádio comunitária, embora nós já tivéssemos tido elaborado o conceito de rádio difusão comunitária, tanto que foi constou da lei, né, o conceito, que esse conceito que nós passamos aqui, né, e nesses 15 anos nós trabalhamos, né, diuturnamente para poder fazer esse serviço chegar a todos os rincões do Brasil. Hoje nós temos, em todos os estados, nós temos rádios comunitárias em funcionamento com autorização.
A história da Abraço, que se confunde também com a história das comunitárias, foi difícil organizar tudo isso? Conta um pouquinho dessa história para a gente entender, Sota.
Olha, é uma dificuldade, primeiro por falta de estrutura, né? Nós surgimos do movimento em conjunto com os movimentos sociais organizados, mas ficamos sozinhos, né, na organização, né, logo depois de ser criado. Então, sem condições, sem recursos, sem estrutura, né, e sem rádio, né, porque na época não tinha nenhuma rádio comunitária, não tinha nem a lei, quer dizer, nós partimos para criar, nós fomos criados para criar, né, e continuamos criando até hoje. Então, houve uma dificuldade muito grande de organização. Logo após a criação da lei, né, que nós vencemos no Congresso Nacional, né, os radiodifusores, e criamos a lei, em 9.612, veio a reação, né, porque começaram a expandir rádios comunitárias por todo o país, e a reação veio imediata, usando todos os recursos, né. Eram campanhas diuturnas em todos os meios de comunicação, criminalizando nosso movimento, usando o seu poder em cima dos órgãos de Estado, como a Anatel e o Poder Judiciário, né, e o Poder Executivo, que era o Ministério das Comunicações, para poder dificultar a nossa existência, dificultar a nossa organização e etc. Então, houve dificuldade de todas as ordens, mas nós conseguimos, com a renitência, né, com a persistência, né, e com a garantindo no mínimo um mínimo de conceito de comunicação libertária, né, chegar até hoje, comemorar 15 anos, hoje com 4.200 emissoras autorizadas, organizado em 25 estados, né, estão faltando apenas Minas Gerais e Acre, para a gente concretizar todo o país, né, onde a Abraço vai estar organizado. Então, eu acho que é uma história de luta, de derrotas, muitas vezes, de caídas, de acidentes históricos, mas nós conseguimos vencer essa história, com certeza.
O que uma população que tem uma rádio comunitária em sua comunidade pode esperar ou pode cobrar de uma rádio comunitária?
Primeiro é a ficha de filiação, né? Primeira coisa, cobrar a ficha de filiação, porque a partir do momento que você se filia, você adquire o direito de votar, ser votado, né? De aprovar a prestação de conta, aprovar a programação da rádio, né? Primeiro ponto é esse, é pegar a ficha de filiação. E depois que você for filiado, você participar do dia a dia da rádio. Você pode ser, né? Decidir qual é a programação que vai ter, se você vai usar o microfone lá para fazer programa ou não, tudo isso depende de você. Então você pode cobrar tudo, principalmente que a comunidade esteja no dial.
Muito obrigado pela presença.
Falou, um abraço aí a todos os ouvintes, que é um prazer muito grande falar sempre com vocês.